mas para alguém que constrói histórias, que é algo diferente. Ou seja, é a diferença entre storyteller e storymaker. E eu utilizo o conceito de storyteller, mas aqui podemos também falar do conceito de storymaker. É alguém, imaginemos, uma marca aqui pessoal, empresarial, que pega naquilo que quer fazer no seu projeto e cria uma história. E aqui a história é tornar isso algo palpável. E o storytelling é exatamente isso, é nós pegarmos a nossa base da comunicação, se pensarmos bem as lendas, tradições, tudo passou por histórias. Ou seja, nós hoje sabemos isso tudo porque veio uma história de lá não sei de quanto tempo. E o storytelling é isso, é capacidade de nós entrarmos em contacto com o outro a partir das histórias.
Como é que tu fazes storytelling? Ou seja, quando tu vais fazer uma sessão de storytelling, em que é que consiste mais? Aqui mais fisicamente, para as pessoas visualizarem o que é que o Tiago está a fazer storytelling, o que é que tu estás a fazer?
O que eu faço quando uso o storytelling como base, será sempre na forma ou de palestras ou de workshops de desenvolvimento pessoal, tanto qualquer um dos casos. Por exemplo, podemos ter um grupo e pode ser aplicado, imaginemos, técnicas de comunicação ou técnicas comerciais. Pode ser uma comunicação ou comerciais. E o storytelling é uma técnica ou várias técnicas que pode ser aplicada a esse modelo. Ou seja, podemos fazer desde o trabalho escrito, como contar uma história com impacto. Depois há uma série de modelos, os filmes seguem todos este modelo, as séries, os livros. Eu não quero estragar o sonho de ninguém porque as histórias do modelo é igual em todo lado. Depois é um bocado triste, nós sabemos o que é que vai acontecer, etc.
Quando é que começaste a fazer isto? Quando é que começaste a... Qual é que foi o mote, em que momento é que tu descobres o storytelling na tua vida? Sim. De que forma é que tu descobres e que dizes assim, não, aqui é o meu caminho, aqui é onde eu vou me implementar?
É giro, porque eu acho que o storytelling, encontrei a minha cena, eu costumo dizer isto, a minha cena é o storytelling e é o culminar de todo um processo para trás, porque eu sou formado em história, por isso é por base, e o que mais me fascinou na história foi, são as histórias associadas à história, ou seja, eu sempre gostei daquelas lendas que iam aparecendo, sempre gostei de discutir a filosofia da história, se aquilo até que ponto é verdade ou é mentira. Depois, tanto em termos de profissionais, sempre gostei muito de comunicar com o outro, de saber a história da senhora Alice que ia ao supermercado comprar um caixa de bananas, etc. Sempre gostei desse tipo de histórias e de que forma é que eu podia intervir e ajudar. E depois, em termos de desenvolvimento pessoal, tudo o que eu fiz de coaching, PNL, etc., eu senti que sempre houve aqui... Havia alguma coisa que ligava tudo, mas eu não sabia muito bem o quê. E numa conversa com uma amiga no Master Speech, que é um curso de comunicação do Porto, eu disse-me, pá, tu já ouviste falar, tu contas tantas histórias e tens por base essa criação desse modelo, porquê é que tu não te trabalhas enquanto storyteller? E a partir daí conheci o conceito e comecei a desenvolvê-lo. Por isso eu acho que é o culminar de tudo o resto que eu fiz para trás.
O que é que já desenvolveste nesta área? Qual é que foi o avanço ou o contributo que já deste para esta área que te distingue dos outros, porque tu já tens um grande nome também no storytelling?
Sim, eu tenho há uns tempos estava numa palestra e disseram que eu era o maior storyteller português e depois eu também sou o único, por isso
também era mas, pelo menos nisso, pelo
é
menos
isso. É espetacular, eu sou o maior storyteller de Portugal e eu sou o único, por isso também é normal. Foi a primeira, eu acho que em Portugal esse conceito não existe muito, há muito na área do marketing, de marketeers, mas muito aplicado ao transmídia, por isso na criação de vídeos, por exemplo, há muito isso. O que eu aplico na parte do storytelling tem a ver na criação das marcas, do brand, é pensarmos a história antes do plano de marketing. Ou seja, eu acredito que a pessoa, quando está a criar o seu modelo, a sua ideia de negócio, deve pensar em primeiro lugar na história que quer comunicar. Eu faço sempre esta questão, que é, se nós tivéssemos um produto nosso ou uma marca nossa e estivéssemos num café e ninguém soubesse quem é que nós éramos, que história é que nós gostaríamos, e estivessem a falar sobre a nossa marca, o que é que nós gostaríamos que eles estivessem a dizer sobre a nossa marca? E eu acredito que a resposta a esta pergunta passa pelo modelo de storytelling, para aquilo que são as definições iniciais para ter algo a seguir. E eu acho que é isso, aquilo que me distingue, se podemos dizer, é pensar nisso numa fase inicial, a personagem, criar uma personagem distintiva, etc. É um modelo para depois mais tarde.
No entanto, tu és certificado internacionalmente, tens um certificado internacional de storytelling.
Sim.
Como é que tu consegues este certificado? Onde é que o tiraste? De que forma é que o tiraste? E de que forma é que também que cá em Portugal eles credibilizam este certificado que tu tens?
O certificado Congresso Nacional foi tirado com o Maxil Studios, que é o do James Maxil, que ele é britânico, mas é filho de brasileiros, por isso deu o curso também em português. Tem um estúdio em Inglaterra, por exemplo, ele é consultor para filmes de Hollywood, etc., porque ele trabalha o modelo da história para que a história tenha impacto, que esta é que é a ideia principal. Nós na comunicação, quando estamos a fazer algum tipo de comunicação, seja uma marca, seja a publicidade, seja numa palestra ou na própria rádio ou televisão, nós queremos é que o outro receba aquela informação e que aquilo marque de alguma forma, emocionalmente. Okay? E as histórias têm esse poder de entrar no outro e emocionalmente criarem uma marca distintiva. Essa certificação, o que veio fazer, veio trazer uma série de modelos para trabalhar isso. Em Portugal, este é extremamente difícil, seja onde for, poder mostrar que isto tem validade, porque nós aqui somos, para o bem ou para o mal, estamos algo na ponta da Europa, e há uma série de coisas que ainda não chegaram cá, outras que chegaram mais cedo, porque entramos também da parte americana. Neste caso é muito difícil, até porque a maior parte das empresas não valorizam o desenvolvimento pessoal, ou seja, é algo que nós temos uma estrutura de empresas muito pequenas e médias empresas, a maior parte delas, e o desenvolvimento pessoal é acessório, porque elas vivem apertadas com outros problemas.